não estava à espera que fosse já.
Estou aqui. Piu, piu, piu. Nunca pode estar distraída um segundo, amiga.
Estão aqui.
Estão aqui, mas aqui neste caso foi mesmo tipo, ah, ok. Não é que eu estava. É que eu vi na tua cara, foi tipo, ok, já.
Foi o meu momento, Miguel.
Sim, Miguel.
Eu estava a navegar na maionese de uma maneira, não estava mesmo à espera.
Mas já estás cá agora.
Estou cá, estou cá. Malta, como é que é? Mais uma semana. Sinto-me sempre o Vitor Sá a começar o cubinho quando digo, como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um episódio.
Ah, mas é isto.
Delivra-te mais uma semana, sem boletim. Quer dizer, hoje podemos fazer, um pequeno boletim meteorológico, porque do nada está a chover.
Exato, do nada frio e chuva.
Pá, frio, frio horrível.
Frio, frio de caraças mesmo.
De malha e casaco grosso outra vez. Yeah.
Como assim?
Juro-te, eu não estava à espera.
Eu não sei o que é de vestir. Essa é a primeira, tipo, não sei.
E sinto que levar uma t-shirt por baixo de uma malha nem sempre é suficiente, porque às vezes está tanto frio que nem a malha só chega.
E vento.
Sim.
E vento. Também é outra. Quer dizer,
eu, tipo, eu por momentos achei, porque eu tive que ir ao escritório várias vezes esta semana e pensei, é só uma coisa de Sintra.
Ok.
E de Sintra está tudo ok porque já sabemos que é assim. Mas não. Está assim em todo lado.
Está exagerado. Pá, horrível. Eu sinto que está a níveis que não, ninguém merece.
Está.
Pronto, amiga, olha, noutras, em coisas mais coloridas e felizes, o que é que tu estás a ler?
Então, eu estou a ler o The Perfect Find, okay, da Tia Williams, que é a minha escolha para o mês de maio. Fico sempre confusa. Abril, maio, que é isto que são meses. De maio. Estou a gostar, mas até agora tem o mesmo problema que teve o Seven Days in June.
Sim.
Para mim, que é muita descrição. Há muita descrição, okay, há muito name drop, há muita coisa que eu percebo que no início seja um bocado para... para set a tone da história toda e do meio em que se passa, porque eu percebo que seja uma coisa muito específica, passa-se no meio da moda, tens muitos nomes, tens muitas coisas específicas, mas ao mesmo tempo, lá está, se calhar já vou mais atenta para isso, porque já foi uma coisa que identifiquei no outro livro que li dela, que não é a minha coisa favorita no mundo.
Ok.
Então, estamos
pronto,
aqui.
Sentes-te ainda um bocadinho a navegar.
Ainda estou tipo, naquela fase em que estou só a apanhar informação. Okay. Ainda não estou envolvida com absolutamente nada da história.
Ok. Olha, eu estou a ler A Corrente, da Filipa Amorim. Estou a gostar bastante. A única coisa que eu estou a identificar, e acho que foi uma coisa que já várias pessoas identificaram, e eu já tive a oportunidade de dizer isto à Filipa, portanto não vai, dizer, não vai ser surpresa para ninguém.
Não vai dizer que estamos aqui a ser cobrinhas.
Sim. Não, de toda. A única coisa que eu sinto é que a Filipa é... às vezes repetitiva em algumas questões, em momentos muito perto. Uhum. Ou seja, em momentos em que, sobretudo para quem quer estar envolvido na escrita e quer estar ali mergulhado, uhum, porque é um thriller,
porque
não é?
Um thriller,
portanto,
exato,
quer estar ali envolvida e de repente tu estás a ler a mesma coisa 3 ou 4 vezes seguidas no mesmo capítulo. Uhum. E isso, às vezes, lembra-me que eu estou a ler.
Pois é,
e não
isso,
que estou numa história.
Yeah.
Ainda assim, estou a gostar bastante, portanto, estou um pouco mais de meio. E vamos ver até onde é que... Eu pus a minha aposta de assassino.
Ok.
Na página 28.
Tens mesmo uma sinalada?
Não. Na página 28 eu disse, eu acho que é esta pessoa, e mandei uma mensagem à Filipa a dizer, acho que é esta pessoa. E ela respondeu muito bem, porque ela leu o meu livro também há pouco tempo, e tinha-me dito sobre uma personagem, tipo, acho que esta personagem não é muito boa res. E eu só lhe respondi com o emoji dos olhinhos. E então quando eu lhe disse, olha... página 28, e eu vou assumir que a minha aposta é este. E ela respondeu-me a dizer, vou-te responder como tu me respondeste, e mandou-me
são
emojis
dos
olhos, portanto.
Pronto. Acho justo.
Não sei ainda se estou certa ou não.
Acho justo.
E é isto, o que é que nós trazemos hoje?
Hoje voltam as nossas magníficas flash review, as nossas reviews relâmpago.
Que as pessoas já pediram.
Exato,
entretanto,
é verdade.
Não há, este ano.
Malta, é de 4 em 4 meses.
Exato.
É só contar.
Há quando houver.
Exato, é isso. Nem nós às vezes nos lembramos muito bem quando é que há, quando é que não há. Por isso,
exato,
lá está. Vamos sempre dar aquela questão do que é o tempo. Consenso estranhíssimo, e agora vou espirrar.
Espirra, amiga.
Acho eu.
Pronto. Lá, já sabem, não é? Amanhã, se quiserem ir, não há.
É que um nunca vem só.
Amanhã não
mas
há.
Sim, circo. Lá está. Hoje vamos estar a falar dos livros que lemos entre janeiro e abril e classificá-los com a nossa super... Ai, agora cuspi o microfone de uma mana.
Bem,
engasguei-me, cuspi mesmo.
Amiga,
episódio hoje
tudo
está
bem.
Ótimo.
Mas se puderes cuspir mais para a planta, que ela precisa de ser regada.
Terrível. Com a nossa muito erudita
classificação,
que é um comprar, caso o livro seja tão bom que vale a pena comprá-lo sempre. Um Kobo, caso... seja
Kobo
suficiente,
Kindle.
Exato, Kobo Kindle, e, ou seja, é um livro em que é suficiente tê-lo no nosso e-reader e se calhar esperar pelas promoções de 99 cêntimos para o comprar, ou então um cagar, não é?
Sim,
não há nada
que
a
é a nossa classificação mais, diria, mais erudita de todas.
É, de todas,
de todas
sim.
É o cagar. Bem, pronto.
Até responde a critérios muito... olha, nem sei.
Sim, sim, sim. Aliás, é, eu acho que os festivais literários deviam olhar para a nossa...
Não é?
Aqui para a maneira como nós classificamos os livros. Ok, vou começar então, se calhar. Bora. O meu primeiro livro é o, foi, deste ano foi o Medusa, da Jessie Burton. E eu gostei bastante, mas é um cubo.
Ok. Ah, pronto. Sentes que será um cubo por lá por, está. Por já tantos é, livros de mitologia que não é o melhor texto.
E porque o Stoneblind é muito melhor, pronto. E é a mesma história. Pronto. Okay.
Pois, a questão de personagens de mitologias acaba por ser um bocadinho isso, que é quem é que teve o melhor take.
Sim, quem é que interpretou as melhor mesmas. E quem é que escreveu exato. Melhor.
Quem é que acrescentou pronto. Mais ao mito? Isso.
Sim.
Ora, ok. O meu primeiro livro é o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi, e é um comprar.
Ok.
Tudo desta mulher para mim é concordo. Um comprar. Muito engraçada, muito lindo. Next.
Eu tenho o Yellow Face, da Rebecca Kuang, e é um comprar para mim. Eu gostei muito, fiquei muito envolvida com o Yellow Face. Divertidíssimo, portanto...
Quero tudo. Muito ir ao Yellow Face, mas lá está. Meti uma meta para mim própria, que primeiro tinha que ir ao Bubble, porque sabia que se fosse ao Yellow Face antes, eu não ia
já
conseguir...
Já não ia ao Bubble.
Eu já não ia ao percebo. Bubble, então pronto. Já fui ao Bubble, já posso ir ao Yellow exato. Face. Aqui deste lado tenho o Divine Rivals, da Rebecca Ross, que é um comprar, porque eu fiquei maluca nos dias em que andei a ler este livro, que foram, pai, dois, porque eu só pensava nisto, e pronto. E é isto que eu tenho a acrescentar.
Eu também tenho um comprar de seguida, que é The Dutch House, da Anne Patchett.
Muito bem.
Porque Anne Patchett pode escrever o abecedário só e eu vou comprar.
Verdade. Uma listinha de compras. Faz
não, é que imagina, a lista de compras já acrescenta conteúdo, o abecedário
ah,
não.
Ah, ok, percebo.
E ela escreve o abecedário.
O abecedário.
Se ela escreveu o abecedário, eu compro.
Agora temos de dizer assim, o abecedário.
Uma Mafalda Serra, que a irmã dela não consegue dizer safe space, porque é uma private joke, então diz sempre safe space. E agora, tipo, a Mafalda já não consegue dizer safe place e eu estou a começar a ficar também. Então, pronto.
Muito bem. De seguida, vamos para o primeiro cagar do ano, que foi o Brit Marie Was Here, do Frederick Bachman. E eu aproveito sempre estes momentos em que falo deste livro para pedir desculpa a todas as pessoas que levei nesta viagem. Eu nem sempre sei o que estou a fazer.
Eu também tinha, e também é a mesma classificação que tu. Ainda bem que foste tu a primeira a dizer. Eu ainda tenho mais um... tenho... mais dois comprar. O primeiro que trago é I Who Have Never Known Men, da Jacqueline Hartman.
Okay.
É um excelente livro, é clássico, mas tu lês bastante bem. E eu acho que é uma distopia muito, muito interessante. Acho que para juntar na mesma categoria que Handmaid's Tale, por exemplo.
Okay. Daqui deste lado, tenho o Friendaholic, Viciado em Amizade, da Elizabeth Day, que para mim é um cubo. E eu sinto que... e já falei disto aqui, eu sinto que perdi, porque eu li a versão em português, estava disponível no Cubo Plus... Sinto que o livro perdeu um pouco, principalmente por ser uma questão de não-ficção e por ser viver tanto do testemunho autobiográfico da autora, que se perdeu aqui algum do tom e algumas coisas. No início eu senti que a tradução estava aí num bom caminho e que se percebia na mesma o sentido humor da autora e isso tudo. No final comecei a sentir que já havia ali coisas que já não estavam tão aperfeiçoadas quanto eu estava a sentir no início. Por isso é um cubo, continuava a valer a pena, mas é o que é.
Mais um comprar então aqui do meu lado é A Cicatriz, da Maria Francisca Gama.
Muito bem.
Coraçõezinhos para a Francisca, que não está
daqueles
a ver
coisinhos que ela
exatamente
sabe,
sim, sim.
Deste lado tenho dois comprar agora de seguida e são os dois, acho que posso dizer que são os dois graphic novels, porque tenho o Pardalita, da Joana Estrela, e o The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, do Charlie McKenzie. O Pardalita, desenhos incríveis, absolutamente, e a história também é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito importante. E uma edição fantástica, que é tipo, mesmo que não gostem, que comprem o Pardalita e que não gostem da história, que é válido, porque pronto, é o que é, pá, mas vale tão a pena pelos desenhos, são maravilhosos. E o mesmo, eu tenho a edição em capa dura do The Boy, The Mole, não sei o quê, que é aquele, pá, é aquele livro, imagina, não é uma história, não é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo toca-te no sítio certo e a adaptação para curta de animação também. Aliás, até acho que estes desenhos vivem muito melhor na curta
do que no livro,
porque sinto que no livro lá está como é tudo escrito também com a própria caligrafia assim mais, sei lá, assim, é mais floreada, não sei como é que é de dizer, assim mais fluida do próprio autor. Muitas vezes torna-se difícil perceber o que está lá escrito, mas em curta de animação vale muito a pena e é um comprar.
Boa. Agora, eu sigo para Maybe in Another Life, da Taylor Jenkins Reid, que gostei bastante, mas é um cubo. Ou seja, não é o melhor trabalho dela, é um trabalho mais antigo e, portanto, é bom, mas não é
sempre bom para fazer um
comprar.
Pit stop. É tipo aquela área de serviço em que podes
exato.
Confiar.
Sabes que vai correr bem.
Yeah. É tipo, é os colibris da vida.
Exato.
De seguida tenho o Craigslist Confessional da Helena Dibala, que também foi um coup para mim. Neste caso foi um audiobook. Mas que eu senti que no final já me estava ali a perder um bocado. Se calhar por eu ter ouvido tão espaçado e não estava... A minha vida não estava a dar para este livro. Fez. E quero só queria acrescentar que depois deste livro tenho o The Dutch House, que também é um comprar. Pronto. Como é óbvio.
Eu sigo para Good Material, da Dolly Alderton, que eu adorei. Uhum. Sei que não é a praia de toda a gente, eu adorei. Mas não adorei ao ponto de ser um comprar. Uhum. Portanto, é um cobo. Pronto.
Sinto que Dolly Alderton em ficção é fica sempre muito como... por aí.
Exato. Yeah.
Eu ainda não li o Good Material, está lá em casa, mas sinto, tenho a sensação que vai ser por aí. Que, pá, não faz mal nenhum, a não ficção é, sim, a praia dela e está tudo,
exato,
bem.
Exato, exato.
Depois tenho o The Love Voyager, da Lynn Painter, que também é um cubo. Toda a gente sabe que a Lynn Painter é o meu safe place.
Safe place.
Que eu vou lá e irrito-me, mas também gosto muito, também me divirto muito enquanto lá estou, e é por aí.
Muito bem. Eu trago de seguida Lei da Gravidade, da Gabriela Ruiz Trindade. Ou Gabriela Ruiz, porque ela não gosta agora tanto de ser Trindade, assina mais como Ruivo. Que eu gostei bastante, acho que é uma história muito bem construída, mas demasiado perfeitinha do ponto de vista de construção de história. E depois eu não me ligo, ou seja, eu gostei da história, uhum, intelectualmente gostei da história, okay, emocionalmente não consegui ligar-me tanto. Falta-lhe
qualquer coisa.
E portanto vou chamar-lhe um cobo.
Ok, muito bem.
Depois, vou chamar-lhe a música.
Vou chamar a música. Olha, saudades. Venho com dois comprar. Venho com o So Late in the Day, da Claire Keegan, muito comprar. E foi uma experiência nova porque eu ouvi este conto em audiobook. E para mim é refrescante conseguir começar e acabar um audiobook numa ida à hidroginástica. Amei a experiência.
Exato.
E foi muito diferente ouvir Claire Keegan em vez de ler Claire Keegan, mas acho que foi toda uma experiência diferente. A história em si também é diferente do que eu já tinha lido dela. E foi uma experiência muito boa e quero muito comprar a edição do So Late in the Day também, daí ser um comprar. E por último, um que eu já falei aqui... Por último, não, ainda há muitos mais livros nesta lista, mas pronto, neste pack de comprares, claro que tenho Coisas de Loucos, da Catarina Gomes, que eu não me canso de recomendar esse livro, acho fantástico, e não há muito mais que eu possa dizer que já não tenha dito.
Boa, eu sigo para um cobo também, chama-se Early Morning Riser, da Catherine Haney, que eu gostei.
Se eu te disser que eu sonhei com esse título hoje.
A sério?
Juro-te.
Crazy.
Crazy. Eu vou contar o sonho no final e tu vais ficar tipo, crazy.
Que gostei. Mas não adorei, pronto, foi uma boa leitura, mas não mudou a minha vida, portanto é um cobo.
Pronto, e está tudo bem com isso. Eu também tenho um cobo a seguir, que foi um cobo que me desiludiu um bocadinho, porque é o Love in the Big City, do Sang Young Park, que eu estava à espera que fosse maravilhoso, e foi só giro. Okay. Foi um passeiozinho giro, muito pouco memorável. A capa é lindíssima e fica isso. A capa que eu tenho é aquela
do maço de tabaco.
E a explicação por trás da capa é muito gira.
Okay.
Eu acho que gosto mais do livro por isso.
Okay.
Mas a experiência em si foi tipo, esperava mais qualquer coisa.
Às vezes é assim.
Yeah.
Também trago um cobo de seguida, chama-se Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, que é muito divertido, mas pronto, não, acho que não chegou, uhum, a ser tão bom que eu considerasse um comprar.
E está tudo bem com isso. De seguida tenho também um comprar e é o Mayflies, do Andrew O'Hagan, que foi um livro que teve imenso tempo na estante à espera de ser lido, e já sabem que nós este ano estamos acima de tudo numa senda de limpar estantes.
E bem.
E ele chegou em muito boa hora. E vou já dizer aqui que tenho, logo a seguir tenho um cagar, que é o Monopoly Love.
Ah, exato. Então, eu já chegava lá, mas posso começar por aí. Vou dizer então dois. Também tenho um cagar, que é o Trivialized Pursuit, da Mia Heinzelman. Ou seja, daquela nossa...
Aquela nossa senda de Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados. E tenho um cobo chamado The Fair Botanist, de Sarah, uhum, Sheridan. Que gostei, mas não mudou a minha vida.
Muito bem. Depois destes comprados e estas emoções fortes, eu tenho... três emoções bastante pequenas. Bastante pequenas não, mas são cobos. São emoções moderadas. Tenho o Anatomy, da Dana Schwartz, o Stoner, do John Williams, e o All My Friends Are Superheroes, do Andrew Kaufman, como cobos. São livros que eu diverti muito com eles, foram muito bons, mas lá está. Faltou ali qualquer coisa para chegar àquele patamar. Os três são completamente diferentes. Até é um pouco injusto estarem aqui. Reparei só porque vinham todos de seguida. Mas sim, não deixam de ser livros que aconselho, mas...
Boa. Eu tenho também esses dois que falaste, o Stoner do John Williams e o Anatomy da Dana Schwartz. O Stoner para mim é um comprar direto e o Anatomy é um cubo também. E posso já dizer outro cubo que trago de seguida, que é o Lisboa Chão Sagrado da Ana Bárbara Pedrosa, que gostei muito da experiência de ler Ana Bárbara Pedrosa, mas sinto que talvez por ser o primeiro ainda não é tudo aquilo que as pessoas prometem da escrita dela e das histórias dela, portanto quero ir ao Almoço Estragado, que é o
já
supostamente
falar muito
é
bem.
O grande livro dela até agora.
Muito bem. Depois, tenho um grande cagar, que é o Silver Nitrate, da Silvia Moreno Garcia, que é assim, filha, eu não merecia aquele sofrimento todo em sabe Deus quantas páginas. Não merecia. Tanto que eu agora tenho outro livro lá em casa dela também, que eu não conhecia, acho que se chama Untamed Shore, que é completamente diferente, é mais vibe de thriller psicológico, mais a ver com pessoas e menos com coisas paranormais, que é para ver se o problema está no paranormal
ou na escrita
ou se está
dela
efetivamente
geral.
Na escrita dela.
Boa. Então, eu de seguida trago um cagar muito grande chamado Argyle, de Zelly Conway.
Então, amiga,
opá, não,
o livro que a Taylor Swift escreveu,
exato,
não é?
Exato, sim. E trago o True Bees, da Sarah Novick, que no espectro oposto, para mim, é um comprar. Amei muito esse livro.
Muito bem. Ai, a pessoa que te comprou deve ser mesmo fixe. Depois tenho também um grande comprar, que é o In Memoriam, da Alice Wynn.
Também tenho excelente, e também tenho como comprar.
Excelente livro.
Já nem vou falar dele, pronto.
Juro, às vezes olho para ele na estante e fico tipo, tu foste muito bom. You did very well. Vocês deviam todos aprender com o vosso colega. E sim, e o que tens a seguir?
Subscrevo In Memoriam e tenho The House with the Golden Door, da Elodie Harper, a continuação do Wolf Den.
É o último?
Não, o segundo.
Ok, o segundo.
O último é The Temple of Fortuna.
E é o que mete o baby na capa, não é?
Exatamente. Okay. E este, The House with the Golden Door, para mim é um comprar.
Muito bem. Tenho que ficar com muita curiosidade ultimamente de voltar a essa história.
Eu adorei. Acho esta trilogia, do que li até agora, muito
às vezes tenho vontade de ir a uma trilogia, mas lá está. Eu tenho acumulado tantas nas promoções do Coop que eu fico tipo, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Eu tenho tantas. Eu tenho tudo. Eu compro. Tipo, alguém precisa de me parar.
Estás tipo como eu, que saí de ver a primeira parte do Dune do cinema e comprei os livros todos do Dune porque estavam todos a 2,99€. Uma coleção. Se li alguma vez?
Claro que não. Claro que não. Óbvio que não. Mas pronto, eu adoro como nós temos aquele momento breve em que acreditamos bem em nós próprios.
Vamos ler imenso aquilo. Sim. Ao menos foi tipo 2,99€ no Coop.
2,99€ pela coleção toda, está aí.
Ótimo
deal.
É ótimo.
Está incrível.
Sim. Os gajos também, acho que também se fizeram aproveitar da fama do filme.
E nada de errado com isso, continuem. Depois trago também um comprar com o Sinais de Fumo, do Alex Couto.
Também tem como comprar.
Muito bem, quanto mais não seja por aquela capa absolutamente magnífica e por toda a história completamente diferente. Já falámos imensas vezes dele aqui e efetivamente é uma lufada de ar fresco.
Sim.
E depois, amiga, o que tens mais?
Depois eu trago A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. E apesar de eu adorar a Carla Madeira, eu não gostei muito deste livro. Acho que dos três dela, este é o pior, sem dúvida. Não é o pior, é só aquele com que eu não me identifiquei.
Pronto,
de todo e cuja escrita para mim foi muito difícil. E eu percebo racionalmente porque é que a escrita é tão difícil e porque é que a história é contada daquela forma. Pá, mas para mim é um cagar.
Não funcionou para ti.
É um cagar.
Depois, ai filha, que eu fui tão meiguinha. Eu agora estou a olhar para a minha própria lista e estou a mudá-la conforme olho, porque eu tinha A Maldição de Rosas da Diana Pinguiche como um coube.
Não.
Mas A Maldição de Rosas da Diana Pinguiche, da Diana Pinguiche, não resultou para mim como um coube. Tenho que ser honesta. Infelizmente foi um cagar. Haveria grandes expectativas.
Sim, amiga, sem.
E continuo a ter curiosidade se a Diana lançar, entretanto, outra coisa, que seja neste espectro da mitologia.
Sim, mitologia portuguesa, sim.
Exato.
Do folclore português.
Do folclore português, exato. Tenho muita curiosidade e provavelmente farei a escolha de ler no original.
Sim, pois. Eu também tenho. Subscrevo, pronto.
Pronto, muito bem. Estou alinhadíssimas.
Subscrevo e ainda trago, agora sim, um comprar chamado Boys Don't Cry, da Fiona Scarlett. Absolutamente perfeito.
Muito bem. Depois, também tenho um comprar e tenho o Babel, da R.F. Kuang, que foi... Eu achei engraçado que eu escrevi a review no Goodreads e houve alguém que perguntou porquê é que isto foi difícil. Eu, já viste toda a minha lista? Claro que isto foi difícil. Isto foi completamente diferente de tudo o que eu leio. Nem sempre foi a melhor experiência, de facto, mas vale-me muito pelas coisas que me fez pensar que eu nunca tinha visto as coisas dessa perspectiva. Tipo, material de reflexão, para mim, valeu toda a pena. E pronto, é isto.
Muito bem, eu trago um coubo de seguida. Esse coubo chama-se 6 Days in Rome, da Francesca Giacco, que gostei. Foi uma boa história, foi uma história divertida, que eu ouvia praticamente toda no mesmo dia, uhum, enquanto fazia pulseiras para o lançamento do livro da Márcia. Mas é isso, foi divertido.
Pronto.
Foi um bom tempo passado.
Depois tenho um pequeno cagar também, infelizmente, que se chama Intimacies, da Keiji Kitamura.
Olha, para mim é um coubo.
Para mim, quanto mais penso nele, menos me lembro, sabes?
Para mim é um coubo porque então, eu curti a experiência de ler.
É só, não sei, sinto que está aquele, estás a ver, está aquele cagar.
Sim,
que podia ali... virar. Podia, sim, virar, mas sinto que se virasse era injusto para outros, uhum, livros que teriam a mesma classificação. Lá está, a nossa tabela tem falhas, não,
claro,
é?
Claro, claro, claro.
Apesar de ser um método testado e altamente
aprovado.
Exato.
Sim, 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 sim.
9 em 10 dentistas recomendam.
Recomendam, sim. E os senhores das máquinas de lavar também.
Exato. Prolonga a vida da sua máquina
com Calgon.
E de repente vamos mandar uma fatura para Calgon.
Exato, pronto, Calgon, depois combinamos.
Exato. Depois disso tenho Funny Story, da Emily Henry, que foi um absoluto comprar.
Para mim também, para
My
mim também,
queen,
amiga.
Tinha tantas saudades dela.
Para mim também foi um comprar.
Agora, eu tenho que parar de fazer esta brincadeira de ler Emily Henry logo quando sai, porque depois vai demorar tanto.
Yeah, é verdade, é verdade.
Vai demorar tanto. Mas pronto, foi muito bom voltar a Emily Henry. E lá está, continuo a defender que a melhor forma de ler Emily Henry é por ordem de lançamento.
Sim, verdade.
É para verem todos os sítios onde ela vai evoluir.
A evolução, não é?
Yeah.
Sim. Muito bem.
Adoro-a.
Vamos aqui muito rapidamente, que eu ainda tenho alguns livros.
Bora, bora, bora. Porque eu já só tenho mais um.
Ah,
isso,
ok.
Siga.
Então vou dizer um e depois dizes o teu e depois eu sigo.
Siga.
Eu tenho Antártica, da Claire Keegan. Uhum. Apesar de eu adorar Claire Keegan, acho que Claire Keegan se lê melhor em contos isolados, histórias isoladas, como é o caso dos livros que já, uhum, que já fomos falando aqui. E portanto isto para mim é um coubo, só no sentido em que é provável que eu também não saiba ler short stories. Eu também estou a tentar aprender a ler livros coletâneos de short stories, ou de contos, ou de ensaios, porque o meu instinto é ler tudo de seguida.
É ler tudo de seguida, yeah.
E é provável que eu precise de aprender também a ler short stories para, se calhar, apreciar estas coletâneas, uhum, de uma maneira melhor, mas ainda assim foi uma boa experiência e, portanto, é um coubo.
Muito bem, eu agora estava tipo, mas não tenho mais livros.
Sim.
E eu termino a minha lista com um livro que tecnicamente já devia ser maio, mas para mim conta ainda como abril, porque eu li grande parte dele em abril e ando bastante histérica, já o recomendei a imensas pessoas e pode correr mal, como já correu algumas vezes que eu entrei nestes histerismos sobre livros. Pá, mas é o que eu sinto, chama-se The 7 Years Sleep, da Ashley Poston. Inclusive, eu recomendei-o muito também à Rita, que é assim, malta, se eu recomendo um romance à Rita é porque eu senti-o do início ao fim. E para mim é um comprar fantástico. Sinto que ela cresceu muito desde o Dead Romantics para este, que é um romance muito divertido e o realismo mágico é muito, muito subtil. E não é aquela cena tipo, tu não sentes que, ah, isto é completamente far-fetched, isto nunca... Ok, de facto é, mas tu consegues encaixar aquilo a acontecer numa vida, uhum, normal. E então... foi fantástico. Foi muito, muito bom.
Boa.
Next.
Então, eu tenho depois By Grand Central Station, I Sat Down and Wept, da Elizabeth Smart. E se vocês acompanham o livro-te em geral, e a minha vida em particular, sabem que para mim é um cagar. Percebi nada daquele livro. Ainda hoje estou para ver, tipo, o que é que eu li? Não sei.
Está no YouTube, histórico do YouTube. By Grand Central Station Explained.
Sim, 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 sim. Depois, The Death of Murat Idrissi, do Tommy Wieringa. É uma história muito interessante e é um coubo. Acho que é uma, uhum, história interessante, mas não mudou a minha vida. Depois trago o Corte e Costura, da Márcia Pedrosa, a nossa querida Márcia. Claro que é um comprar, porque vocês precisam deste livro de fofoca cor-de-rosa lindo nas vossas estantes. Depois trago The Story of Life of A.J. Fickrey, de Gabriel Zevin, que para mim é um cagar, peço imensa desculpa. Gabriel Zevin, pá,
não, é para
não é mesmo para mim. Depois trago Expiration Dates, da Rebecca Searle, que sim, é para mim e sim, é um comprar. Lá está, mais uma vez, se a Rebecca Searle escrever o abecedário, eu vou comprar. Yeah. Portanto.
Olha, eu aqui gostava muito de agradecer à comunidade do Discord, do Livret, porque eu sou uma pessoa que até... eu verifico o scope deles com demasiada frequência. Mas ainda assim estava-me a falhar a promoção no Expiration Date. E vocês
chegou.
Não falharam. E eu fui a correr... literalmente a subir as gadas a correr para chegar ao computador e comprar.
E está comprado.
Muito obrigada, está comprado e vai ser lido em breve.
Muito bem, eu depois ainda tenho o Must I Go, da Yoon Lee, que para mim é um cagar, porque lá está outra em que eu acho que percebi metade, outra metade passou-me um bocado ao lado. Depois trago o Pod, da Laline Paul, que eu gostei bastante, mas é um coubo, uhum, ou seja, não mudou a minha vida particularmente. Da Meia-Noite às 6, da Patrícia Reis, também é um cubo. Também é uma boa experiência, mas ainda assim não justificaria para mim, em termos de... Uhum. Comparando com os outros comprar que eu tenho aqui.
Exato.
Classificá-lo como comprar. Tenho o After Safo, da Selby Wynne Schwartz, que também é um cubo. Só pela forma muito estranha como ele está construído. Uhum. E, portanto, aqui acho que se aplica mais uma vez a questão de... Eu não sei se o soube ler da melhor forma.
Uhum.
Pronto, porque ele é todo contado em fragmentos. Que não estão relacionados uns com os outros, mas estão, e que vão saltando no tempo. E portanto eu não sei se consegui ter a melhor experiência com aquele livro pela forma como o li. Depois, Pachinko Parlor, da Elisa Shua do Sapino, que é um livro muito fofo, muito divertido, gostei muito, senti-me ir outra vez ao Japão com ele. Uhum. Mas ainda assim é um cobo. Primeiro Eu Tive de Morrer, da Lorena Portela, também é um cobo, uma boa experiência. Dancer from the Dance, do Andrew Holleran, também é um cobo, porque eu senti que estava escrito de uma forma exageradamente densa para... Uhum. A história que queria contar, e com capítulos muito, muito, yeah, muito grandes.
E perdemos logo.
Perde completamente. Mas é uma história muito interessante e muito... Eu acho que a melhor forma de resumir este livro é... basicamente tinhas várias... Passas nos anos 70 em Nova Iorque, no seio da comunidade homossexual, que é uma comunidade que está... pela primeira vez a poder afirmar-se e a poder... Uhum. Existir publicamente, e portanto é uma comunidade em construção, e é muito sobre como tu tentas construir a tua identidade, suportando-te numa comunidade que também está em crescimento, e portanto nem sempre a coisa corre bem, porque... Uhum. Aquela comunidade ainda também é embrionária. Sim, claro. E também está a crescer. Acho que é a melhor forma de resumir.
Ainda está muito naquela de trial and error.
Sim, sim, e tu também enquanto... Sim. Pessoa, e então pronto. Depois, Clara and the Sun, do caso Ishiguro, é um comprar.
Eu não tenho,
amiga?
O Clara and the Sun. Eu amei o Clara and the Sun. Para mim é um comprar, óbvio. É porque... Ah, porque eu não tenho aqui. Porque assim, eu baseei-me pelo meu Reading Challenge do Goodreads. Mas eu tenho muitas reviews em atraso. Mas normalmente eu guardo as páginas logo abertas para não me esquecer. Só que devo ter fechado a do Clara and the Sun. Mas claro que sim.
Sim, claro que sim, amiga. Claro, é um comprar.
Que sim. Claro que sim, até estou a abrir neste momento, que é para não me esquecer novamente dele. É um comprar, sim senhora.
Claro,
depois do episódio passado, onde... Pronto. Quase chorámos a falar da... É verdade. Clara.
Bom, de seguida trago a Revolução do Gonçalves, que também é um comprar, embora seja mais confortável ler no cubo.
É verdade.
Pronto, ou seja, é um comprar pela qualidade do livro, yeah, mas yeah, é muito... Yeah. Mais fácil ler no cubo, malta, porque ele é gigante. Depois trago o For the Love of Man, da Liz Plank, que para mim também é um comprar. Porque... Ah, não trago nada. Pronto, agora vou ter de trocar, peraí. Então. Enganei-me, esqueci-me de um.
Parece ser outro.
Exato.
Não, essa organização está ótima.
Tá. Não, é que está aqui, mas eu passei-o à frente, tipo, ignorei.
Ah, pronto.
For the Love of Man, da Liz Plank, para mim é um comprar. Acho que é um excelente manual de como entender porque é que existe uma masculinidade tóxica. Uhum. E como combater isto enquanto sociedade, como um todo, não apenas pôr o ónus nos homens de mudar.
Sim, sim, sim.
Mas como é que a sociedade toda pode ajudar a que todos tenhamos uma abordagem muito mais positiva à masculinidade. Depois trago Filhos da Chuva, do Álvaro Coria, que para mim é um cobo.
Uhum.
Eu gostei muito da maneira como o mundo está construído, e acho que é preciso uma imaginação brutal. Ainda assim, eu tive alguma dificuldade em ligar-me à história. Pronto. E trago A História da Bela Fria, da Teresa Veiga, que são contos. Aí sim, já fui lendo uns aqui e outros ali. Yeah. Mas é um cubo, ou seja, não mudou a minha vida ainda, porque eu gosto muito da escrita da Teresa Veiga, e ela fala muito de coisas mundanas, e isso... Uhum. É muito interessante. Sinto ainda que me falta a história da Teresa Veiga com que eu consiga relacionar-me.
Entrar mesmo. Yeah.
Pronto. E está terminada a minha lista.
E a minha também.
Muito bem.
São estas os nossos
comprar coube cagar do primeiro...
Janeiro, abril. Do primeiro
quadrimestre.
Quadrimestre.
Do primeiro quadrimestre.
Quadrimestre.
De 2024. Estava a pensar. Estamos em 2024.
Estamos. Ainda estamos em maio, amiga. E eu ainda... Aí, a 25. Calma.
Vê lá.
Também... Amiga, não, vamos chegar no passado, que o futuro é muito incerto.
Exatamente, não vamos focar-nos nos erros do passado, só nos do futuro, não é? E é isto, malta. livradepodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar todas as vossas sugestões de episódios, de temas, de pessoas que gostassem que nós convidássemos. Enfim, vocês já sabem como é que funciona. Podem encontrar-nos também no nosso Discord, no nosso Instagram. O Pombo Correio também está a valer. Se ele conseguir com a chuva... Se ele conseguir com esta chuva chegar cá...
Imagina, chega aqui e vem nos fones a ouvir. Quando a chuva... Sim. Passa...
Não, eu pensei que era vem com fones, mas vem com uma mochilinha Uber Eats.
Imagina um pombo com uma mochilinha Uber Eats.
Sim, com uma mensagenzinha lá... Sim. Dentro. Por favor, mandem-nos um pombo.
Qual é o seu código?
Mandem-nos um pombo barido, por favor. E é isto. Para a semana não sabemos o que é que vamos trazer, mas traremos qualquer coisa de certeza.
Porque nós estamos cá todas as semanas, não é?
E é isso.
Então vá.
Até para a semana.